colegas, nós vamos passar à segunda parte da nossa reunião. E com, digamos, o habitual ponto de informações, solicito a algum dos colegas que tenha alguma informação relevante.
Presidente, sobre isto, peço desculpa, sobre isto e atendendo de facto às circunstâncias em que ocorreu esta audição, que eu penso que foi difícil para todos, não é? Ouvirmos um bocadinho isto, e até foi um bocadinho, eu diria, atabalhoada. Eu, confirmado que seja a recepção do relatório, porque nós também não temos conhecimento disso, julgo que é usual, a senhora Presidente da CRESAP informou isso mesmo, haver uma apresentação formal, presencial, na Assembleia da República, do relatório. Eu não sei se seria oportuno, confirmado que seja a recepção do documento, agendar com brevidade esta situação, até para retomarmos, porque há aqui questões naturalmente pendentes, que eu julgo que faria sentido que nós esclarecêssemos de modo próprio, com esta interlocutora, mas aqui na Assembleia.
Sim, mas eu posso informar que tanto o relatório de 2019 como 2020 foram dado conhecimento aos senhores deputados. Foi através do expediente normal e foi dado conhecimento, e foi nisso que agradecemos, digamos, à senhora Presidente o envio do que ela disse. Ele deu entrada apenas este último, no dia 25 de março, e portanto nós agradecemos o envio da parte da CRESAP. E de qualquer das maneiras,
o Sr. Presidente, eu lembrava que, eu julgo que saberão isso melhor que eu, lembrava que após a recepção, o usual é os serviços, nomeadamente a Comissão, agendar a apresentação formal do próprio relatório aqui no serviço. Esta é a indicação que nós temos.
Bem, mas eu não sei se é prática, vamos lá ver. Nós faríamos o agendamento se houvesse solicitação. Eu não estava cá nos últimos anos. Não estava cá. E com certeza que o senhor Presidente da Assembleia, que também recebeu, também não nos deu esta informação. Nós fizemos a mesma coisa que fazemos com os documentos que são mais ou menos relevantes. Pusemos numa relação. Aliás, lembro também que este relatório, de qualquer das maneiras, competia-nos dar conhecimento, mas é público. Mas nós demos conhecimento, digamos, no dia em março, no final de março, foi quando ele chegou. E, de qualquer das maneiras, estamos sempre a tempo, se entender importante. Ele não veio apenas para aqui, veio para esta comissão, para a décima, para o juiz, e para a presidência. Não se me consta que a décima também tivesse feito a solicitação da Mas estava eu a dizer que não se me consta que a décima também tivesse procedido à solicitação do agendamento da apresentação pública. Mas, como digo, eu não estava cá nessa altura, não sei o que era normal. Estamos sempre a tempo de reverter as situações, desde que elas sejam melhores para o funcionamento da Comissão e, sobretudo, para esclarecer as questões. Portanto, não se fez, podemos em qualquer momento pedir a apresentação pública do relatório aqui na Eu presumo que, estando de acordo e entendendo isto como uma sugestão, podemos agendar isto para uma das próximas reuniões, a apresentação pública do relatório. Acho que. Sim, não devemos. Não, eu, aliás, penso que, em relação, digamos, a estas audições, sejam na forma da apresentação de documentos, sejam mesmo audições como esta, perde-se muito elas não serem feitas presencialmente. Por muitas ordens de razões. Sim. E a partir de determinada altura desliga-se. Não. Pronto, em relação, digamos, a este ponto, o colega está ultrapassado, não sei se mais alguém quer dar alguma informação ou solicitar alguma informação. Passamos então ao ponto 2, apreciação e votação da. Em apreciação. Ninguém querendo intervir, eu ponho à votação. Alguém vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a ata 85, a mesma coisa para a ata 86, ponho em apreciação, se não tiver discussão, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada E vamos passar ao ponto 3, com a apreciação da nota de admissibilidade e, depois, posteriormente, designaremos o relator da petição 235. Vou adiantando que este relator cabe ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas temos que apreciar a votação e votar a nota de admissibilidade. E, começando pelo Partido Socialista, quer não, o Grupo Parlamentar do PSD também não, só temos mais presente o Grupo Parlamentar do PCP, a colega Diana, não sei se quer se pronunciar também, e não sei se alguém que nos acompanha à distância quer fazer alguma intervenção. Não sendo o caso, vamos pôr a nota em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a nota de admissibilidade e, portanto, pedia agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que indique o deputado relator.
Sr. Presidente, indicaremos a Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura.
Portanto, a Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura vai ser a relatora e passamos, digamos, ao último ponto, outros assuntos. Eu não sei se querem aproveitar para colocar a questão que há bocadito se levantava. Colega Gameiro, faça favor.
Sr. Presidente, nós fizemos aqui a votação na última reunião e não queremos voltar a fazer nenhuma votação. A redação da proposta do Governo, com as alterações que foram aqui aprovadas, serve perfeitamente os intuitos do PS, mas penso que não serve os intuitos do país. Porque, de facto, se a lei sair como está redigida, estaremos, enquanto legisladores, a prestar um mau serviço, uma vez que sai aqui com uma imprecisão jurídica que nem a vontade do legislador no momento da votação, nem a vontade, penso eu, do legislador hoje sequer se compadece com uma situação parecida com essa ou próxima, uma vez que foi manifesto a intenção de que a comissão instaladora só teria um mandato de 6 meses. Ora, isso tem que ser localizado no tempo, uma vez que nós vamos ter aqui um período de 4 anos, aproximadamente 4 anos, entre a entrada em vigor desta lei, 3 anos a produção de efeitos desta lei e o novo ato eleitoral autárquico de 2025. E nesse sentido, já depois aqui de algumas conversas de acerto de redação, penso que no artigo 1º, no número 1 do artigo 17º, o artigo não fica com o sentido legislativo que o legislador lhe quer dar, senão se acrescentar a expressão que antecedem as eleições previstas no artigo no número 4 do artigo 15º. Bem como que antecedem as eleições previstas no número 4 do artigo 15º. E no artigo 18º, na primeira linha do número 1, na primeira expressão, após a entrada em funções, em substituição de em vigor da lei prevista no artigo 14. Portanto, a expressão em vigor da lei prevista no artigo 14 passa a ser em funções, após a entrada em funções apenas. Porque senão acontece aqui uma situação caricata, é que em janeiro de 2022 é aprovada uma freguesia, são dadas competências à Comissão Legisladora e 6 meses depois ela acaba e o que é que fica entre junho de 2022 e outubro de 2025? Um vazio. Alguém tem que gerir os interesses daquela freguesia criada por lei ainda não eleita. E por isso é que íamos concentrar esse período de 6 meses mais próximo das eleições, só por isso, se os colegas estiverem de acordo.
Bem, e dá uma palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, se quer dizer alguma coisa sobre isto.
Sim, criámos uma baliza para que eventualmente a própria comissão instaladora tenha eficácia durante aqueles 6 meses. E, se bem percebi, nós vamos ter provavelmente um período de produção de efeitos que vai durar provavelmente o ano 2022, mas naturalmente aquilo que compete à comissão instaladora ocorrerá provavelmente em meados de entre março e outubro de 2025. Julgo que com esta alteração fica de facto corrigida esta situação, mas eu dava uma sugestão. A senhora deputada Diana Ferreira estava a dizer que não se poderia pronunciar, mas eu sugeri, até porque o Bloco de Esquerda também não está, que eventualmente os serviços pudessem, por mail, notificar cada um dos grupos parlamentares, porque isto é uma matéria de redação final que tem que ter unanimidade de todos os grupos parlamentares. E como disse o Sr. António Gameiro, penso que é perfeitamente consensual, mas é necessário que cada um esteja consciente daquilo que são estas alterações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu ia correr os grupos parlamentares. A colega Diana Ferreira. Ah, então, tem a palavra a colega Maria da Luz.
Porque o senhor deputado Cancela de Moura parece que ouviu o que estava na minha cabeça, e o que estava na minha cabeça era dizer exatamente isso. E podem ser os serviços, pode ser o Partido Socialista, tomar a iniciativa de dar uma informação geral a todos os grupos parlamentares que aqui não estão presentes, incluindo o PCP, no sentido, com a proposta, no sentido de se poderem pronunciar. Compreendemos perfeitamente que, não tendo sido detectada esta imprecisão que vinha a bloquear em alguns aspectos, aquilo que se pretende, que possa ser feita isso, que possa ser feita essa diligência. Até porque, caso haja unanimidade na correção, como parece que vai haver, nós poderíamos, e aqui a doutora Susana saberá isso muito melhor do que eu, juntamente dos serviços, entregar um texto de substituição em relação ao último texto, desde que houvesse a concordância escrita de todos os grupos, verdade? Pronto.
Bem,
pois, é melhor ser a Comissão, se calhar, a fazer isto, esta abordagem. Ser a Comissão a fazer esta abordagem, é isso que precisamos decidir, pode ser? Mas agora tenho outra questão aqui a colocar, Sr. Presidente.
Mas é sobre isto?
É sobre este diploma aqui então, constante. Pronto. E que se prende com uma matéria que às vezes é sempre perturbadora. Ou seja, no artigo 118, que tem a ver com o princípio da renovação, e lembramos-nos que na discussão à vida, em vários momentos foi dito que se deveria instituir a limitação de mandatos, foi visto isso, e aqui, no âmbito da Constituição da República, o artigo 118 diz que ninguém pode exercer a título vitalício qualquer cargo político de âmbito nacional, regional ou local. Isto diz o número 1. E o número 2 diz: a lei pode determinar limites à renovação sucessiva de mandatos dos titulares de cargos políticos e executivos, que é o que estamos a pretender fazer no âmbito desta alteração também, desta proposta de alteração. Ora, para que isso seja possível, é necessário uma votação autónoma desta alteração. E uma votação autónoma que, por sua vez, carecem de aprovação por maioria de 2/3 dos deputados presentes. Mas espera, posso concluir? Dos deputados, isto já até tinha sido referido pela doutora Susana. Desde que. Pronto, mas fiquem com a paternidade e a maternidade, não tem crise. Mas posso aqui dizer uma coisa? Desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. É aqui que surge a questão. O que é que isto significa? E isto tem que ser articulado com os serviços, desde logo, do plenário. E com o senhor próprio Presidente. Porque isto obriga a que estejam na sala, ou que vão à sala, pelo menos 180 deputados. E que esses 180 deputados, 1/3, que são 120, 2/3, aliás, 2/3, 2/3, o quê? Dois terços, votem, e atenção, votem favoravelmente, porque o que diz aqui é que a votação favorável tem que ser superior à maioria absoluta. Portanto, significa que pelo menos 120 deputados têm que votar favoravelmente este artigo, o que significa que o artigo tem que ser autonomizado no âmbito, é uma votação na generalidade, na especialidade, depois, no âmbito da especialidade, é autonomizado aquele artigo e depois a votação final global.
Muito obrigado, Maria Luz. Nós vamos fazer da seguinte forma. Naturalmente, que como isto pressupõe que se ouçam os partidos e a concordância dos partidos todos. Temos mais, digamos, estes apoios de eventuais procedimentos. Não vale a pena, nós não faremos isso aqui hoje. Portanto, encarregaremos os serviços com base nestas informações de analisarem a situação e traremos para uma próxima reunião. Obtemos a resposta por escrito. A doutora Sandra diz-me que o plenário já foi informado disto tudo. Sim.
Foi informado para que introduzir no reunião de votações aquilo que nós preparamos aqui e com aqueles outros.
Pronto, então o que temos que obter é a concordância dos partidos em relação a estas alterações e até o final do dia hoje e depois enviar para o plenário, não é? Pronto.
Quanto à questão da votação, eu poderei votar juntamente com a questão deste artigo, poderei votar.
Ótimo. Aproveitamos esta disponibilidade da secretária Maria da Luz. Pronto. Este assunto está ultrapassado, mas ainda no ponto de. No último ponto, de outros assuntos, tenho pedido a intervenção da colega Eurídice Pereira. Colega Eurídice, está-me a ouvir?
Estou sim, Sr. Presidente. Estou a tentar ligar o vídeo, a imagem.
Vamos aguardar então.
Não sei se já me conseguem ver.
Ainda não, ouvimos-la em condições, mas não a vemos.
Bom, então eu falarei.
Então, faça favor e quando aparecer a imagem, tanto melhor. Ah, já apareceu, agora já estamos a ver também. Já estávamos a vê-la também.
Não percebo porque é que.
Mas pode iniciar a intervenção falando depois. Olha, agora já ouvimos também.
Muito bem, eu estou de máscara porque estou acompanhada no gabinete. Senhor Presidente, trata-se do seguinte: na nossa última reunião. Eu fui relatora de uma petição, a primeira petição, discutida em comissão, pelo menos nesta nossa comissão. Porque, como todos sabem, com a alteração da lei no final do ano passado, desde que os subscritores não sejam mais de 7.500, a discussão em comissão, aliás, a partir dos 2.500, no intervalo dos 2.500 aos 7.500. O que é que eu constatei posteriormente? Constatei que a nossa reunião não foi gravada, portanto, ela não passou em direto e não foi gravada. Portanto, o meu apontamento é no sentido de se acautelar. Uma vez que os peticionários não têm a possibilidade de ouvir os nossos posicionamentos em plenário, porque deixou da discussão ser feita em plenário, que no mínimo possam ter um registro da posição dos diferentes grupos parlamentares em comissão e não há outra forma que não seja ser feita a gravação, já não digo passar em direto, como é evidente, mas pelo menos a gravação, que a qualquer tempo cada um dos peticionários, assim o entender, pode assistir. E era esta nota que eu queria deixar, porque acho que é particularmente importante, porque os peticionários têm, de facto, o direito a saber o que cada um de nós pensa sobre aquilo que nos colocaram. Muito obrigada por me ter dado
obrigado,
a palavra.
Obrigada, colega. Deixe-me já guardar-lhe a informação que recolhi agora dos serviços. Parece que não foi gravada em vídeo, mas foi gravada em áudio e, portanto, podemos mandar, digamos, o resultado dessa gravação para conhecimento dos peticionários. E, portanto, penso que se resolve o problema por esta via.
Se me permitir, acho que de futuro deve mesmo haver gravação. sempre que haja discussão de uma petição destas em comissão. Gravação, vídeo, em vídeo, no sentido de poder ser vistas as imagens. Não me parece, e estar disponíveis depois, como estão os outros todos, no site da Assembleia da República. É uma questão de coordenação, acho eu.
Muito obrigado. Tem a colega Diana Ferreira que quer dizer alguma coisa a este propósito.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que importa, se calhar, esclarecer e sem prejuízo ser pertinente e justo que todas as reuniões de todas as comissões, já agora, tenham gravação, áudio e vídeo, que era uma prática que tinha lugar antes da situação de surto epidémico que temos e que, por força, tanto quanto consigo saber, até por situações que o PCP também já colocou, de audições que tiveram lugar e de intervenções que o PCP fez que não foram gravadas em vídeo, nós estamos a falar, por exemplo, neste momento, de estarem a decorrer 6 ou 7 comissões ao mesmo tempo com transmissão em vídeo, tendo os serviços que garantiram um conjunto alargado de transmissões em videoconferência. Num serviço que a Assembleia da República naturalmente teve que se adaptar no último ano. Lembrando até que a audição que nós tivemos aqui hoje com a CRESAP não foi gravada em vídeo, foi gravada em áudio. Estamos a falar da audição durante de uma entidade, por isso, sem prejuízo do que foi assinalado pela senhora deputada, que acho que todos esses esforços devem ser feitos para todas as comissões, para todas as reuniões, em vídeo e em áudio, naturalmente, mas eu penso que importa também assinalar nesta questão específica o constrangimento do momento, que penso que pode ser ultrapassado assim que a situação epidémica também se resolver. Eu queria dar esta nota porque efetivamente foi uma situação que o PCP já colocou em outros momentos e com outras dificuldades que nós também sentimos e que na altura que também nos foi dito pelos serviços, é que também efetivamente não é possível transmitir tudo ao mesmo tempo face até à atividade que tem havido da própria Assembleia da República e de várias comissões que estão a ter lugar ao mesmo tempo, às vezes com audições regimentais a transmitirem também ao mesmo tempo. Eu penso que é importante que esse esclarecimento também fique dado.
Muito obrigado. Penso que, segundo a informação que os serviços prestaram, é evidente que não somos nós que determinamos a escolha das salas e as salas nem todas estão equipadas para fazer a transmissão vídeo. E, portanto, nós limitamos a ocupar as salas que nos põem à disposição. Não sei como ultrapassar este problema, não faço ideia.
Senhor Presidente, eu considero que esta questão é uma questão muito pertinente e importante, até para o registro histórico do que aqui acontece. E, nesse sentido, a Assembleia da República tem que se ajustar face às necessidades. Não pode, de forma alguma, porque a sala não tem muitas condições, porque a sala não tem condições para gravação. Isso não. Tem que resolver. E mesmo que haja um desfasamento no âmbito da realização das comissões, porque nós sabemos que há salas com muitas condições, e temos depois ainda a questão da sala do Senado, da sala da Ana Maria, de outras salas assim. Portanto, eu acho que esta questão que agora foi colocada, quer pela senhora deputada Eurídice Pereira, quer pela senhora deputada Diana Ferreira, tem toda a pertinência e deve haver, quer da parte dos nossos serviços, e não tenho dúvida que o haverá, quer da parte até do senhor Presidente, em próxima reunião de presidentes de mesa, que haja uma chamada de atenção, porque ao fim e ao cabo o que acontece é que há situações em que as condições são mesmo deficientes. E eu